Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, neste domingo, dia 23 de abril, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. É uma emissão praticamente dedicada ao 49º aniversário do 25 de abril, a Revolução dos Escravos. Vamos falar do livro Exílios no Feminino, com testemunhos de 7 mulheres exiladas, publicada pela Associação Exilados Políticos Portugueses, com as edições Frontamento. Falaremos de outro livro, que é uma síntese, Solidarité et la Révolution, le 25 avril au Portugal, uma síntese histórica do Yves Léonard, publicado pela Chandegne. E depois vamos ouvir a Bella Ciao e a grande Vila Morena, na cidade de Citário de Paris, no dia 25 de Abril, evidentemente. E depois iremos falar também, ou ter testemunhos exilados aqui, e não só, mas também teremos mesmo um som de Pedro Barroso, que realizamos em 2014. E para finalizar, iremos até o Brasil com um grande poeta, João Cabral de Melo Neto, e aí fazemos a ligação, precisamente, entre a ditadura em Portugal e a ditadura também, onde... no Brasil. Mas para já vamos até Portugal, precisamente. Irene Pimentel, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco, historiadora, e não só, já lá iremos, igualmente a Fernanda Marques. Fernanda Marques, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco, presidente da AEP 6174. Ora, Exílios no Feminino, 7 percursos na luta e na esperança. Eu diria, já conhecíamos as 7 mulheres do Minho, de Zeca Afonso, agora temos as 7 mulheres do exílio, e há que referir que, infelizmente, poucos estudos há sobre o exílio, e as mulheres parece que ficaram arredadas, foram resumidas aqui a acompanhantes de exílio e desertores, Fernanda.
Só, não é? Portanto, eu antes de mais queria alertar para quem nos está a ouvir que não vão encontrar heroínas neste livro, não é? Vão encontrar, como o Arthur disse, 7 mulheres, 7 percursos, 7 vidas de resistência ao Estado Novo e ao fascismo. E são 7 mulheres comuns, que no fundo ilustram as dezenas, centenas, milhares, não sabemos, porque isso não está, digamos assim, quantificado ainda, das jovens mulheres que saíram deste país, ou para não serem presas, como é o caso da Helena Rato no nosso livro, na iminência de ser presa, ou por amor, acompanhando os seus companheiros, desertores, refratários, ou jovens homens que fugiam da PIDE, ou por estarem, digamos assim, a sufocar, a não conseguir aguentar mais este país cinzento, que era, digamos assim, o país do Estado Novo. Uhum. Portanto, temos aqui uma diversidade de 7 histórias, 7 percursos, que nos dão um retrato, pensamos nós, e depois da quantidade de apresentações que temos tido, do Norte até o Algarve, que identificam muitos dos perfis, ou quase todos os perfis, de jovens mulheres que naquela altura abandonaram o país.
Ora, a Fernanda Marques foi para a Suécia, isto no mês de janeiro de 71, enquanto que a Irene Pimentel aí foi a Paris, foi a Suíça igualmente, de maneira que a vossa vinda, bom, é diferente, porque vocês saíram livremente de Portugal, ainda que, porque houve alguém que foi por um triz que não foi apanhada, foi a Fernanda Marques, já lá iremos, mas Irene Pimentel, a Cafrica fez todos os seus estudos no Liceu Francês, Charles Pierre, de maneira que tinha ligações com a França e com a Suíça, mesmo familiares, a sua vinda aqui até a França. É verdade que foi operária aqui em França?
É verdade. Portanto, a Fernanda falou das 7 mulheres que dão estes testemunhos, uhum. Mulheres completamente normais, vulgares, não conhecidas, e falou também das várias razões pelas quais foram até ao exílio. Eu insiro-me no caso, tal como provavelmente a Helena Cabeçada, já agora vou dizer o nome das outras minhas colegas que participam neste livro, a Helena Cabeçadas, a Amélia Rezende, a Emília, a Maria Emília Bardarado Santos, a Betty,
a
Fernanda, a Betty Abrantes, e a Helena Rato, que já foi aqui falada, que teve que sair porque senão era presa, pura e simplesmente. No meu caso, eu fui estudar para a Suíça, mas foi num período pós-68, maio de 68, e eu, ao fim e ao cabo, queria ir à procura da luta política contra o regime. Eu estava a sufocar, não só em Portugal, mas mesmo na Suíça eu entendi que o meu trabalho ali tinha que ser não só estudar, mas envolver-me na política contra o regime. E por isso fui para a França, porque era até onde estavam alguns amigos e algumas amigas que eu tinha, e onde estava o grosso dos exilados políticos refratários e desertores. Sim, e acabei por ir para a fábrica. É preciso dizer que também no período dos anos 70, início dos anos 70, havia uma posição política que considerava que deveríamos ir para a fábrica para, ao fim e ao cabo, percebermos bem como vivia a maioria dos portugueses emigrados em França. E também por razões, porque também tínhamos que viver, não é? E portanto, não estávamos ali com nenhum subsídio e tínhamos que ganhar a vida.
Ora, a Fernanda Marques esteve na Suécia e, precisamente, a particularidade dos refugiados, aliás, não era refugiado, isso é bastante importante, na medida em que podia entrar e sair de Portugal, e na altura fazia alfabetização com operários de um estaleiro naval na Suécia, que muitos deles eram oriundos da Lisnave, não era?
É exatamente, na Kockums. A Kockums era, digamos, a grande parceira naval da Lisnave, e, portanto, a cidade de Malmö estava, digamos assim, repleta de imigrantes que trabalhavam no estaleiro. Eu fiz esse trabalho de alfabetização, aliás. Acho que todas nós começámos numa base, todas nós, quer dizer, grande parte de nós que fizeram esses trabalhos de alfabetização começaram muito em autoformação, estudando as metodologias de Paulo Freire e chegando, digamos assim, a uma atividade regular de alfabetização dos imigrantes portugueses, sobretudo das mulheres. Porque ainda todos temos presente o número com que chegámos ao 25 de Abril, do número de pessoas que não sabiam ler nem escrever em Portugal nessa altura, que era arrasador, não é? E, portanto, nós, na perspectiva do trabalho político e de consciencialização que queríamos desenvolver e que estávamos a desenvolver, era fundamental que as pessoas aprendessem a ler e a escrever. E, portanto, eu dediquei-me a esse trabalho e ao trabalho, digamos, de fundar a biblioteca da Associação dos Imigrantes em Malmö, o teatro, também muito importante. Portanto, foi todo um trabalho nessa área desenvolvido, que eu depois, aliás, eu queria chamar a atenção também de quem nos está a ouvir para esta questão, é que o que este livro também tem é não apenas uma perspectiva do passado, daquilo que foi, digamos assim, as motivações que nos levaram a sair do país, mas também os contributos que depois as sete mulheres, que muito bem a Irene nomeou todas, trazem para a sua luta no pós 25 de Abril, nomeadamente...
Depois, Fernanda, já lá iremos nessa questão, porque aí já...
Ah, ok.
Já lá iremos nessa questão. Mas voltando precisamente a este período de exílio, evidentemente, Irene Pimentel, é verdade que finalmente a sua estadia em França e na Suíça levou a compreender que a luta feminista tinha que ter a sua autonomia?
Absolutamente, mas sobretudo em França. É preciso ver que após maio de 68, muitas organizações da chamada esquerda radical, ou maoístas, ou pronto, trotskistas, tinham mulheres que se foram apercebendo que a luta feminista e a luta pelos direitos das mulheres tinha que ter uma autonomia. E foi nessa altura que também, no início dos anos 70, em Paris, foi fundado o Movimento de Libertação das Mulheres, o MLF, francesas, e isso serviria depois também de exemplo, embora numa minoria de mulheres, logo a seguir ao 25 de Abril, em Portugal. Ao fim e ao cabo, havia até então a ideia que a luta, portanto, uma sociedade melhor ou pela democracia ou até pelo socialismo, era feita por homens e mulheres em conjunto. E, evidentemente, isso continuou. Agora, também as mulheres começaram-se a perceber que mesmo no seio dos seus camaradas, dos seus maridos, dos seus companheiros, havia todo um trabalho a fazer de libertação e de emancipação feminina. Porque, por exemplo, eu lembro-me que no nosso trabalho político, então, nos anos 70, em Paris, havia muita tendência para considerar que as mulheres, por exemplo, seriam as que iam datilografar os panfletos, muito mais do que ter outro tipo de atividade. Mas a Fernanda falou aí não só da alfabetização, mas no trabalho entre as imigrantes, e falou também do teatro. Eu, por exemplo, participei num grupo de teatro que se chamava o Teatro Operário, em Paris, e penso que foi muito importante, não só para o meu conhecimento de como é que as pessoas viviam e o relacionamento com pessoas de outras classes sociais, mas também para, ao fim e ao cabo, nós fazemos um trabalho político juntando a arte com o trabalho político.
Sim, aliás, depois de, quando ouvirmos a senha do 25 de Abril, iremos falar precisamente nessa questão, as relações entre os homens e as mulheres, e em princípio nas organizações políticas ditas mais avançadas, maoístas ou não, eles tinham um olhar sobre a mulher, como descreve a Fernanda Marques. Pronto, vai para casa tratar dos filhos. Bom, já iremos depois do 25 de Abril. De maneira que há muitos testemunhos e as últimas páginas do livro, quando digo últimas, são algumas dezenas, precisamente falam de um certo número de questões para que não se fale só do exílio, mas que seja mais abrangente. Sem esquecer uma viagem que foi através do Sud-Express, e aí vou-lhe pedir num minuto a Fernanda Marques, precisamente para si foi uma descoberta. Aí descobriu o povo português no seu essencial, não foi na viagem que fez no Sud-Express até Paris?
Foi, eu já tinha tido o grande choque das cheias, em que tinha descoberto os bairros de lata, a pobreza, a miséria, as condições de vida completamente degradantes.
Em 1967, é o que eu referi.
Exatamente. E no Sud-Expresso eu não foi tantas condições, mas foi, digamos, o povo nos seus anseios, na sua solidariedade, nas suas características, não é? Os operários, os imigrantes que iam naquele comboio, totalmente solidários connosco, que partilhavam connosco a comida, que conversavam connosco, que escondiam os jovens que não tinham passaporte, era daqueles bancos de abrir, e para se meter a bagagem, digamos, dentro, e portanto, na minha carruagem, dois ou três jovens passaram assim a fronteira para a Espanha, e depois em Hendaia saíam e corriam para passar para a França a salto. Portanto, digamos que esse comboio foi também um comboio da minha vida, um comboio de memórias daquele tempo, foi, sim senhor.
Foi, eu passei por aí e atravessei, fui pelo corredor afora, e naquela altura, como a França precisava de jovens para trabalhar, a polícia deixou-me passar, até deu-me salvo conduta para ir até, bom, mas isto bom, são 1971, bom, mas enfim, mas vamos avançando. E vocês, quando foi o 25 de Abril, não sei se ouviram isto ou não, que vai passar agora na rádio.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo povo é quem mais ordena.
Eram 0 horas e 25 minutos, foi a senha precisamente para lançar o movimento militar que derrubou o regime fascista, mas Irene Pimentel, para si o 25 de Abril não começou no 25 de Abril, começou no dia 26 de Abril, porquê?
Exatamente, é preciso dizer que eu, como podia voltar a Portugal, em 71 voltei a Portugal. E, portanto, o meu trabalho político continua a ser, mas em Portugal. Não só o trabalho cultural, como também o trabalho político clandestino. Foi no dia 26 de Abril. Porquê? Porque nós não tínhamos a certeza absoluta que tipo de golpe de Estado militar estava a ocorrer no dia 25 de Abril. E a nossa organização deu uma diretiva dizendo para nós, enquanto não se soubesse bem o que estava a passar, para estarmos em casas seguras. Eu, aliás, fui para a casa da minha família porque nunca me iriam buscar ali. Agora, no dia 26 de Abril, logo de manhã, evidentemente eu moro próximo da Baixa Pombalina e do Chiado, fui imediatamente para portanto, para o Chiado, e pronto, e durante não sei quantos dias acho que andei praticamente na rua. Assisti à libertação dos presos políticos de Caxias e depois a toda a discussão política que começou nas ruas de Lisboa logo a partir de 26 de Abril.
É verdade, o povo saiu para a rua à revelia daquilo que lhe diziam nas rádios e nas televisões.
Absolutamente.
E a propósito de, precisamente, a libertação dos presos, dentro de uma hora, sensivelmente, vamos ter Palma Carlos, mas o filho do advogado que foi, precisamente, no dia 26, buscar esses presos, ele e não só o Salgado Zanha, também o Jorge Sampaio, bom, mas isso fica para a próxima hora. Ora, precisamente, 25 de Abril, era... Fernanda Marques, é uma coisa excepcional porque houve o 25 de Abril, mas parece que não houve nenhuma revolução cultural, nomeadamente da parte dos homens, porque, como disse em instantes, e bom, isso passou aqui, não é? As mulheres, vocês ocupam-se dos filhos, não é? Mas em Portugal, quando foi o 25 de Abril e depois, mesmo em organizações, bom, eu estou a falar nomeadamente do PCPR, etc, etc, o Grito do Povo era aqui, mas enfim, uma coisa é certa, é que no que diz respeito às mulheres, ai, 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 não é? E a Fernanda Marques, bom, há diversos pontos que valeria a pena refletir, vamos falar neles umas semaninhas mais tarde. A maternidade, mas sobretudo, três tipos de machismo, Fernanda Marques.
Sim, três tipos de machismo porque, digamos assim, não convinha nessas organizações que no fundo lutavam por um futuro melhor, por um futuro igualitário, digamos assim, demonstrar os tiques machistas da sociedade em geral, não é? Portanto, eu nomeio três tipos de machismo, que é o machismo moral, o machismo paternalista e o machismo, digamos assim, ordinário, proletário. Eu acho que, o Arthur, deixe-me dizer isto, nós estamos, acabamos agora, infelizmente a Irene com os seus compromissos não pôde acompanhar-nos, nós acabamos agora um périplo de apresentações, começou em Coimbra e acabou no Algarve. E o interessante é verificar que todas as mulheres em todo o lado que estiveram presentes nessas sessões, muitas delas com um passado antifascista muito semelhante ao nosso, comungam. Aliás, foi emocionante ver a adesão delas a um conjunto de questões que a gente trata no nosso livro. Essa questão do machismo, era um machismo, o machismo paternalista eu acho que era talvez o mais perigoso, porque relativamente aos outros nós podíamos claramente reagir, mas o paternalista que era...
E combater, era
exatamente, exatamente. Mas o paternalista era muito manipulador, porque nos dizia, pá, o camarada, tens toda a razão, mas tu não vais poder fazer isto, ou porque o teu companheiro tem funções mais importantes e, portanto, tens que lhe dar espaço e tens que te ocupar de coisas que o libertem para que ele possa cumprir as tarefas da revolução, ou então, epá, ou camarada, tens os teus filhos, tens as tuas obrigações em casa e, portanto, não é possível despenderes para esta tarefa que está em causa o tempo que é necessário para a organização, que a organização considera necessário. Esta era extraordinariamente, na minha opinião, manipuladora e perigosa. Porquê? Em primeiro lugar, porque nos implicava na decisão, que é sempre uma coisa muito, muito complicada, e por outro lado, porque nos confrontava com aquela questão de que os interesses do bem geral, os interesses do povo estão sempre à frente dos nossos interesses particulares. E, portanto, esta questão da luta contra o machismo, nas suas diversas formas, eu verifico hoje, como disse atrás, pelo périplo que fizemos, que se mantém. Mantém-se nas organizações, mantém-se nos partidos políticos, mantém-se nas famílias e entre a juventude. Tivemos testemunhos variadíssimos de jovens mulheres hoje, na universidade, no ensino secundário, que refletem exatamente a continuação de todas estas relações sociais de desigualdade e de género, não é?
Aliás, Irene, os camaradas não se deviam separar, pois não deviam divorciar.
Exatamente. Eu vivi uma dessas situações numa reunião de célula, que era a base das organizações, digamos, da esquerda radical ou da esquerda marxista-leninista. Eu vivi uma situação dessas. Digamos que uma das nossas camaradas tinha acabado de separar de um camarada. E há o controleiro de célula que diz, mas camaradas, tu daste com ele. E ela disse, eu continuo a ser amiga dele, evidentemente, mas já não temos relacionamento conjugal. E o controleiro disse, não, mas se vocês são amigos, devem continuar juntos. Porque, segundo a moral proletária, os camaradas devem continuar juntos e depois terem filhos em conjunto, etc, etc. Não há cá autonomia de mulher e homem. Mas a Fernanda falou muito bem dos vários tipos de machismo.
É uma situação, aliás, a Fernanda realçou isso. Ainda ontem no noticiário tive a ocasião de dizer que aqui mais uma mulher foi assassinada pelo companheiro e aqui em França já levam à volta 35 oficialmente, hein? Cuidado, porque... obrigado às duas, porque, bom, isto podíamos passar horas e gostaria, porque há uma coisa que é importante, entretanto, é que vai haver a antestreia do filme Exílios do Feminino e a antestreia vai ser, bom, é um símbolo, na sede da Associação 25 de Abril e terá lugar no dia 29 de Abril, que estiverem em Portugal, aproveita para irem até lá e se querem saber a morada, fica no número 95 da Rua da Misericórdia, mas enfim, é importante, este filme é o complemento do livro?
Este filme é uma ilustração do livro, Arthur. No fundo é um documentário composto por entrevistas a nós as sete, que no fundo ilustra, procura ilustrar o livro e é isso, não é? Portanto, não é um complemento, eu não diria que é um complemento, é uma ilustração, é um aprofundamento ao próprio livro. E que, pronto, esperemos que, não sabemos ainda quando é que passará na RTP2, mas tivemos, digamos, a autorização da RTP2 para proceder à sua antestreia agora nesta altura.
E seria bom que isso pudesse ser aqui também projetado em França e organizarmos debates
ótimo.
Sobre isso.
Era excelente.
Tanto mais que a mulher imigrante aqui conseguiu algo extraordinário, não é? Que a mulher imigrante era aquela que falava melhor francês, era aquela que trabalhava e que alcançou a sua independência económica. Coisa extraordinária. Pô. E o homem aí baixou as orelhas. Bom, desculpem lá falar assim.
Bom,
Irene, Fernanda, obrigadíssimo. No próximo ano vai ser...
Muito
aqui,
obrigada.
Só ainda.
Obrigada a nós.
Uma pequenina referência.
Bom 25 de Abril. Bom 25
sempre.
De Abril.
Não, mas fiquem à escuta ainda. Próximo ano, o cinquantenário, o 50º aniversário do 25 de Abril. Entretanto, há um marco, que é a sede da PIDE, foi transformada num prédio de luxo, podemos dizer obrigadinha à Câmara Municipal de Lisboa, porque, que eu saiba, havia uma placa, não é? Placa, e acaba aqui, eu vou acabar aqui, e vou-vos agradecer também a vossa participação, aqui, vírgula. Da tarde de 25 de abril de 1974, a PIDE abriu fogo sobre o povo de Lisboa e matou Fernando Gesteira, José Berneto, Fernando Barreiros dos Reis, José Guilherme Arruda. É homenagem de um grupo de cidadãos, 25 de abril de 1980. Rapidamente, e talvez numa pequenina frase, a sede da PIDE transformada num prédio de luxo? Fernando.
É chocante. É chocante. Há memórias que têm que ser... têm que ser e devem ser preservadas na sua integridade. E, portanto, a mim choca muito.
Irene?
Eu, evidentemente, também me choca muito. Aliás, eu participei num movimento que se chamava Não Apague a Memória e que lutou para que, justamente, isso não acontecesse na sede da PIDE. Felizmente, conseguiu-se depois, pelo menos, fazer um museu da resistência e da repressão em Lisboa também, no antigo cárcere, na antiga prisão do Aljube.
E que hoje é um museu, precisamente.
Que hoje é um museu. E vai haver outro que é em Peniche também, que vai abrir...
O Museu Nacional da Resistência, com efeito.
Da Resistência.
E estamos a acompanhar isso e contamos com a vossa ajuda para poder dar a conhecer isto aqui. A Fernanda Marques, Irene Pimentel, obrigadíssimo pela vossa ajuda. E
muito obrigada.
25 de Abril sempre.
25 de Abril sempre. Muito obrigada.
Obrigada.
E nós voltamos dentro de alguns instantes. Eu reviens au direct ce dimanche 23 avril, passage à niveau en votre compagnie. Et on va continuer à parler du 25 avril, mais cette fois-ci avec le livre Sous les œillets et la Révolution, le 25 avril au Portugal d'Yves Léonard chez Chandaigne. Monsieur Yves Léonard, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour.
Alors, on se parle à nouveau sur Radio Alpha. Bon, on a eu l'occasion de parler par rapport à un certain nombre de vos ouvrages, parce que je me souviens que la première interview qu'on a faite tous les deux, c'était au sujet de salazarisme et fascisme. Ça fait un certain nombre d'années. Entre-temps, oui. Il y a eu une nouvelle édition en 2020, sans oublier la nation portugaise chez Talandier, sauf erreur de ma part. Alors, ce livre, Sous les œillets, la Révolution, le 25 avril au Portugal, on peut dire que c'est la synthèse des événements, mais également du processus, parce que c'est il y a l'avant, le 25 avril et le après. C'est une synthèse.
Oui, oui, c'est effectivement la volonté de faire quelque chose de court, synthétique, accessible, pédagogique, parce qu'il y a une finalité aussi à destination des élèves et des étudiants. Hein. Et au programme maintenant des classes de première et en terminale, en option HGGSP, c'est-à-dire les gens qui en histoire-géographie, et donc la transition à la démocratie est étudiée, donc il y a un besoin et une attente. Donc la demande de l'éditeur, d'Anne Lima, de Michel Chandaigne, c'était de faire quelque chose de synthétique. Et puis, comme vous venez de le dire, c'était aussi de s'intéresser non seulement au 25 avril, la journée, le jour initial, mais aussi au processus révolutionnaire, parce que le 25 avril désigne les deux, somme toute. Et on le voit bien avec les commémorations qui s'organisent, et notamment la prochaine, le 50e anniversaire, dans un an. L'idée, c'est bien d'inscrire cette journée initiale dans un processus révolutionnaire qui, lui, est plus long, plus complexe. Et donc, l'enjeu de cet ouvrage, c'est d'expliquer ce qu'a été le jour initial, pourquoi il y a eu ce jour initial, pourquoi, qu'est-ce qui a précédé, comme je le dis dans le livre, Un matin qui vient de loin, et puis ensuite s'intéresser très vite à ce qui fait révolution et ce qui fait la richesse aussi et l'effervescence pendant près de deux ans de ce processus, et ensuite essayer dans une troisième partie d'en distinguer la portée, l'implication, l'importance pour la démocratie portugaise aujourd'hui à travers le cycle commémoratif, mais aussi le regard de l'histoire un peu plus distancié aujourd'hui, plus le temps passe et plus les acteurs du 25 avril disparaissent aussi, s'effacent.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important parce que depuis le 25 avril, ça fait déjà deux générations Donc, et au Portugal, on dirait qu'on a un petit peu la culture de l'oubli. Alors, cet ouvrage en français, c'est très important déjà parce que ça rentre dans les cours de l'histoire, mais également, je pense que pour tous les Portugais, aux Français d'origine portugaise, ce serait très intéressant de comprendre déjà le pourquoi est-ce que ses parents viennent ici. Mais enfin, alors, Yves-Léonard, parlons des 3D. Décoloniser, démocratiser, développer. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une suite aux choses, non?
Oui, et puis c'est ce qui donne à la fois la cohérence et aussi ce qui explique en grande partie le 25 avril. Le dé de décoloniser, c'est le détonateur. Hein. C'est-à-dire que le mouvement des capitaines s'est très largement organisé, en plus des questions un peu, on va dire, corporatistes qui les animaient, mais sur cette volonté de mettre un terme au processus colonial portugais, parce que eux-mêmes, en tant que militaires, jeunes officiers, étaient confrontés à une réalité de terrain très dure à vivre, et donc ils souhaitaient, pour un certain nombre de raisons, mettre un terme à ces guerres coloniales qui empoisonnaient le pays et le régime depuis plus de 10 ans. Donc ce premier dé de décoloniser est essentiel. Le deuxième dé de la démocratie, démocratiser, c'est également très important dans la mesure où c'est cette volonté qu'affiche très vite le mouvement des capitaines et le mouvement des forces armées de créer un processus démocratique au Portugal. Et c'est quelque chose qui donne aussi de la singularité à un mouvement militaire, à un coup d'État militaire au départ, c'est-à-dire des militaires qui organisent un coup pour renverser une dictature et promouvoir la démocratie. C'est quelque chose de très original à l'échelle de l'histoire du XXe siècle. Enfin, le troisième D, le développement, c'est mettre l'accent sur tous les dysfonctionnements, tous les retards qui avaient été accumulés par la dictature salazariste et ces inégalités, cette pauvreté endémique qui avait nourri pour partie une émigration très forte, notamment dans les années 1960 et notamment en France. Et c'est donc un résumé assez synthétique d'un programme d'action, finalement, le programme du mouvement des forces armées. Alors après, pour le mettre en œuvre, ça sera plus compliqué, mais c'était l'idée de départ.
Alors, curieusement, 25 avril 1974, septembre 2013, le coup d'État militaire, le coup d'État au Chili, donc avec l'assassinat de Salvador Allende, et c'est M. Pinochet qui a pris le pouvoir. Et de l'autre côté de la frontière portugaise, on avait la dictature de Franco. Bon, le 25 avril, ça a été un ovni, non, un petit peu?
Oui, ça a été quelque chose de une espèce d'ovni, oui. C'est-à-dire que ça explique aussi au petit matin du 25 avril l'interrogation qui était celle d'une partie des gens à Lisbonne notamment, en écoutant les messages du mouvement des forces armées, qu'est-ce qui était en train de se passer. Beaucoup de gens avaient en tête, et notamment dans les milieux d'opposition, ce qui s'était passé quelques mois plus tôt au Chili en septembre 1973. Et puis effectivement, on savait très bien qu'aux côtés, à la frontière, il y avait une dictature toujours en place et qui va d'ailleurs être une puissance agissante pendant le processus révolutionnaire, parce que la dictature franquiste, le régime franquiste ne voyait pas d'un bon œil ce qui se passait évidemment à Lisbonne, cette transition par rupture qui va d'ailleurs contraster fortement avec la transition dite négociée, pactée, qui va avoir lieu en Espagne entre les élites espagnoles, alors que au départ du moins la journée du 25 avril est un acte fondateur qui sépare un avant d'un après, c'est-à-dire que les militaires se sont organisés pour mettre dehors les dignitaires, les responsables du régime salazariste, qui va être le cas. Hein. Marcelo Caetano et les autres sont expulsés, partent du territoire au soir du 25 avril.
Alors, il y a eu des critiques hein, par rapport à votre livre, entre autres une signée par Tigrane Yagavian. Il dit, à propos de votre livre, arroser les œillets pour que le 25 avril demeure encore et toujours un appel à la liberté. Après, je vais me permettre de lire un paragraphe du Figaro. Vous me voyez venir. Alors, pendant plus de 18 mois, le Portugal s'est retrouvé sur l'avant-scène de l'actualité internationale, devenant un lieu de pèlerinage et un laboratoire d'expérimentation politique. C'est le Chili au bout de l'autoroute de l'Europe. Il est un petit peu ironique, le Figaro, non?
Oui, comme je le suis aussi dans le livre, parce que j'ai cité effectivement, c'est un extrait du le Figaro et d'autres journaux, l'Aurore, etc. À l'époque, avait en France une lecture, oui, assez ironique et critique de l'événement qui était en train de se dérouler, et disait effectivement, c'est le Chili au bout de l'autoroute du Sud, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a eu, oui, pas mal d'interrogations à ce moment-là, beaucoup d'ironie, mais aussi contrepartie, énormément d'attentes, d'espoir qui sont nés sur les rives du Tage à ce moment-là, et c'est devenu, c'est rappelé d'ailleurs dans l'extrait, un lieu de pèlerinage de Portugal tout, en France notamment, tous les intellectuels, un certain nombre d'hommes politiques, à gauche de l'échiquier politique,
et l'extrême gauche
ont fait le voyage du Portugal parce que c'était un laboratoire extraordinaire. Et regardez la Libération vient de sortir un épais ouvrage de 50 ans d'existence du journal Libération, où vous avez plusieurs pages qui sont consacrées à la révolution des œillets, parce que pour ce jeune journal Libération, Jean-Paul Sartre par exemple y est allé en 1975, pour ce jeune journal, c'était aussi un acte presque fondateur, hein, initiative dans un parcours où on se devait d'être à Lisbonne, et Serge Julie, entre autres, y a passé plusieurs semaines, plusieurs mois au Portugal. Donc, ça a été véritablement un moment de, oui, dans la conscience politique et au milieu des années 1970, un moment très fort, très très important dans les reconfigurations des gauches, notamment en Europe. C'est un acte fondateur et une source d'inspiration, avec évidemment des désillusions et avec des incompréhensions multiples, voire aussi une volonté chez certains de donner des instructions, dire ce qu'il conviendrait de faire et oublier les particularités, est-ce que tout simplement le mouvement des forces armées, un certain nombre de politiques au Portugal avaient envie de faire. Mais oui, c'est un laboratoire.
Élève Léonard, on peut poursuivre ce débat ça mardi prochain, le 25 avril, et ça dans l'association Les Hauts de Belleville, qui s'y trouve au 43 rue du Borrego à Paris 20, dans la mesure où il va y avoir le projet du film Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, et vous allez être présent pour participer à ce débat. Merci Yves Léonard. Je rappelle, Sous les œillets, la révolution, le 25 avril au Portugal, chez Chandaigne. Merci, et on se donne rendez-vous mardi prochain alors.
Merci, à bientôt.
À bientôt, merci. Et
discutons. Cândula, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Cândula, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Grande Vila Morena foi a senha do 25 de abril. Grande Vila Morena, que podemos ouvir quando? Na próxima terça-feira, dia 20, 25 de abril, às 20 horas precisas, em frente da Maison de l'Italie, na cidade universitária. Ana Paixão, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
Ana Paixão, diretora da Maison de Portugal, André de Gouveia. Precisamente, dois países festejam na mesma data, 25 de abril, dois acontecimentos importantes. A Itália, a sua libertação do jugo do fascismo, e Portugal, a Revolução de 1974. Duas lutas comuns, podemos dizer, apesar da diferença a nível dos anos.
Exatamente, sem dúvida. E então tivemos a ideia deste ano celebrar conjuntamente esta data, porque nos parecia fundamental podermos estar juntos a celebrar aquilo que seja a libertação do nazismo, ou a libertação de todas as formas de opressão, no caso português da ditadura, no caso italiano do nazismo. E portanto achámos que fazia todo o sentido juntarmos e juntar os dois comitês de residentes para esta iniciativa conjunta. aprendendo a Grândola Vila Morena e aprendendo Bella Ciao. Portanto, são os coros da cidade universitária, juntamente com o Coro Popular de Paris, e que se vão juntar a todos os residentes, a todas as pessoas de fora que queiram vir cantar connosco, às 20 horas em frente à Casa de Itália, para ensaiar durante 45 minutos, uhum. E depois, às 20h45, no relvado principal da cidade universitária, portanto, atrás da Casa Internacional, a possibilidade de vir cantar ou de vir também só ouvir, se não souberem cantar, mas também de ouvir estas duas obras que são importantes, emblemáticas destas duas festas de libertação.
Mas quando se fala da Casa de Portugal e 25 de Abril, também há história. A Casa de Portugal também marcou o 25 de Abril para os portugueses que aqui estavam refugiados ou não?
A Casa de Portugal também teve, obviamente, algumas comemorações. Nós tivemos recentemente uma conferência com o Vítor Pereira sobre a história da Casa entre 1967, até mesmo antes, desde o início da cidade universitária, as trocas que aconteceram com o governo português, e 1974. A data, em 1974, no dia 25 de Abril, não foi precisamente marcada na própria Casa, mas muitos dos residentes que aqui estavam foram para Portugal nessa data para se associarem às comemorações e à Revolução em Portugal. As comemorações depois acabam por acontecer nos anos seguintes, comemorações muito marcantes, em que estiveram, por exemplo, até o Salário Ávila de Carvalho várias vezes, também Maria Barroso, Manuel Alegre, e há de facto imensas comemorações que aconteceram a partir de 75 e que tiveram lugar na Casa, mas no dia 25 de 74 os residentes foram para Portugal para se associarem precisamente à Revolução. Aqueles que puderam ir foram associar-se em Lisboa.
Sim, aliás, houve muitos residentes que depois, bom, alguns foram dirigentes políticos, é que eu referir, alguns deles que estavam aqui refugiados e conseguiram um quarto na residência, o que era difícil na altura, não é? Sem esquecer cientistas, grandes nomes da cultura portuguesa, isso tudo. De maneira que os residentes, isso é importante dizer, porque o Comitê de Residentes da Maison de Portugal tem um trabalho também bastante interessante, porque eles estão na origem de muitas iniciativas, não?
Sim. Estão sempre na origem de muitas iniciativas e acabam por ter sempre um grande dinamismo e um grande interesse, sempre todos os anos renovado. É preciso todos os anos voltar a entusiasmar também em torno daquilo que é a história da Casa, aquilo que é o papel central que esta Casa tem tido também aqui em Paris e, portanto, mostrar aos residentes onde eles estão é extremamente importante e quase todos os anos, felizmente, eles entusiasmam-se pela história da Casa, entusiasmam-se pelas iniciativas, pelas pessoas que passaram por aqui e tentam também deixar a sua marca com iniciativas que são diferentes todos os anos. Neste momento estamos a recolher fotografias da Casa a partir de 1967 até aos dias de hoje. Estamos a criar uma grande base de imagens de residentes que passaram por aqui e, portanto, não hesitem em ir ao nosso site e em também deixarem outras fotografias de anos anteriores. É um apelo que nós estamos a lançar há cerca de 4 meses para constituirmos esta grande base de imagens desde 1967 até aos dias de hoje.
E o trabalho que estava a realizar e que foi apresentado já pelo historiador Vítor Pereira, isso há uma data possível para a publicação desse trabalho ou ainda não?
Sim, é uma publicação coletiva, portanto é uma publicação que está a ser organizada pelo Delegado-Geral da Cidade Universitária, que é um grande especialista da história da Cidade Universitária, precisamente, e que tem publicado Cité Babel, Étudiante, uma publicação que tem saído com alguma regularidade e agora a próxima publicação que vai acontecer no final de 2023, início de 2024, vai ter a ver com a Casa de Portugal e entre outras que ainda não têm a história publicada. Portanto, há várias casas que já tinham a história publicada, também são mais antigas. A Casa de Portugal é das mais recentes do final dos anos 60, a partir de 67, e portanto aquelas que datam do início do século já tinham a história publicada. A Casa de Portugal aparece agora neste quarto volume, se não estou enganada, sobre a cidade universitária.
Bom, então aguardamos a saída e evidentemente iremos convidar. Gostaria que a Ana Paixão viesse aqui até aos estúdios com o Vítor Pereira. Muito obrigada, Ana Paixão.
Muito obrigada.
Dois grupos corais, a Chorale La Cité e a Chorale Populaire de Paris, vão levar, vão cantar e vão fazer com que os presentes também o façam, grande La Vila Morena, sem esquecer a Bella Ciao. E a propósito da Bella Ciao, Ana Paixão, vamos ouvir precisamente uma versão em língua parsi, é como quem diz, do Irão. Isto tem a ver, evidentemente, com a luta das mulheres, mas não só do povo do Irão, pela sua libertação, pela sua liberdade. Trata-se de uma versão de Yashgin Kiani, Bella Ciao, em língua parsi. Obrigado, Ana Paixão.
Obrigada, eu.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه
de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de passagem de nível neste domingo, dia 23 de abril de 2023, e no próximo ano fará 50 anos que ocorreu a Revolução dos Escravos e a emissão essencialmente dedicada a esta Revolução do dia 25 de abril. Entretanto, no 25 de abril, muitos estavam cá fora, é como diz o outro, desertores, refratários e não só, sem esquecer toda a imigração dita económica, na realidade, os portugueses que vieram à procura de pão foi por razões políticas, mas enfim, António Topa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, muito obrigado eu.
Ora, António Topa, o poeta sindicalista, agitador no bom sentido do termo, mas vamos voltar um bocadinho atrás, Topa. Foi em julho de 1969, ao que parece, foi na companhia do Júlio, que um desertor do Exército e um desertor da Marinha puseram pés a caminho, foi?
Exatamente, nós saímos, a memória de uma falha, no dia 12 de julho, viemos com um passador, atravessamos a Espanha e chegamos a Paris, a Austerlitz, no dia 14 de julho, ou então na véspera, assim, quando nos víamos ter apresentado no quartel, nesses dias, ou no dia 14 de julho, para mim, e para o Júlio no dia 13, uma coisa assim.
Entretanto, alguém, bom, vamos lhe chamar o homem dos três exílios e o homem da mala de cartão, aquela mala essa, aliás, que está no Museu Nacional da História e da Imigração. Manuel Tavares, muito boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, tudo bem?
Eu tenho a impressão que de nós três é o único que amanhã vai festejar o 25 de Abril, precisamente em Portugal. Ora, há alguém que gostaríamos de ter aqui connosco também, quero-me referir ao Arthur de Oliveira, que aliás é um companheiro de luta aqui em França com o António Topa. Ele, por motivos pessoais, não pode estar aqui, mas vamos redifundir um depoimento que foi realizado aqui nos estúdios, precisamente no dia 20 de abril de 2014. Já lá vão um ano a vinda do António Oliveira aqui.
Vim para a França em 66, depois de um período de prisão e no momento em que devia ir para a tropa, para Penamacô. E durante 8 anos foi uma vida militante, política, sindicalista, junto à imigração portuguesa, que se prosseguiu depois do 25 de Abril, depois, como dizia o Top, a grande festa que nós tivemos a oportunidade, mesmo que tenha havido algumas dúvidas, não sabia bem se seria um golpe militar ou uma revolução democrática, era de facto os militares, mas numa revolução democrática, e foi a Portugal rapidamente, não para o 1º de Maio no Porto, mas 3 ou 4 dias depois, foi no início de maio, para tentar organizar uma situação militar, e entretanto, depois nós trabalhamos aqui, inclusive com o António Top, nós trabalhamos na imigração junto do que foi constituído nessa altura o Serviço Social nos consulados, com um grande apoio associativo. E continuei depois desse período até novembro de 75, em que as coisas se modificaram um pouco no que dizia respeito ao governo e às entidades portuguesas.
Nem mais nem menos, o famoso passagem de Dombal, já iremos, mas Manuel Tavares, 1, 2 e 3 exílios. Não lhe vou perguntar porquê, para isso o melhor é ler precisamente um dos exílios onde esse depoimento foi publicado, mas uma coisa é certa, por causa do serviço militar e não só, porque estava a ver que já não conseguia ter um adiamento, porque estava a fazer estudos de medicina em Portugal, nessa altura, 68, 70, precisamente 11 dias de travessia de barco sozinho até ao Brasil, não foi?
Foi a travessia de barco, porque realmente não podia, já estava com a PID e com essas coisas todas, estava já... Aí foi no barco até ao Brasil. E do Brasil, que estive lá mais ou menos 6, 7 meses, depois fui para o Chile, o segundo exílio, não é? Fui para o Chile e lá estive de 72 até ao golpe de Estado, estive lá no Chile e estive no Chile participando da Revolução e toda essa coisa, não é?
Sim, e aliás, bom, foi, e depois, bom, mesmo o seu exílio, depois teve que partir do Chile, porque andavam à sua procura.
Então quando eu estava no Chile, aí 6 meses depois do 11 de setembro de
73,
aí mais ou menos 6 meses depois tive que de novo exilar-me, e estava no exílio, lá no Chile mesmo, no refúgio, quando ouvi o golpe de Estado em Portugal, digamos. Mas aí estava o Spínola, estava toda a gente aí, e aí não sabia bem porque... Imagine que nesse dia do 25 de Abril, estava, digamos, o Pinochet, que nessa altura foi o golpe de Estado do Pinochet, foi o primeiro a reconhecer o golpe de Estado em Portugal. Ele não sabia que aquilo era um golpe revolucionário, digamos assim. E foi o primeiro a reconhecer o golpe de Estado. Então eu fiquei assim muito surpreendido e disse, bem, isto, não sei para onde é que isto vai dar. Mas depois, quando vi para a França, não é, o terceiro exílio, aí já pude ter conhecimento do golpe, digamos, da Revolução, não é? E aí pronto, já estava tudo... Já estava contente com aquilo, não é?
Uhum. Aliás,
foi uma surpresa para mim o golpe de Estado, não é? Uhum.
Aliás, tem pessoa que foi só em 1975 é que foi depois a Portugal, precisamente. Ora, mas entretanto. António Topa, o 25 de Abril, porque entretanto um desertor que chega aqui. Evidentemente que não fica de mãos atadas, não é? Porque a luta continua, não é?
Exatamente, exatamente. Não foi no dia a seguir, mas pouco tempo depois, já não sei porque, concretamente como, mas conheci pessoas aqui que lutavam, continuavam a lutar pela liberdade e contra o regime fascista e, portanto, também daí a minha pequenina contribuição.
Mas, aliás, António Topa, porque bom, a história seria longa, não é? Já contámos em parte, porque não podemos esquecer o Congresso Republicano de Aveiro, por exemplo.
No primeiro setor juvenil, não é? Porque na altura eu era extremamente novo e participei, e acho que até responsável por uma venda de um selo, um autocolante para angariar alguns fundos. E, efetivamente, tive uma participação com grandes pessoas, grandes lutadores, como o Mário Sacramento, o Seixas Neves, o Carlos Candal, isto em Aveiro, não é? E, portanto, eu era muito jovem, mas já estava também em Aveiro, entrei em contacto com pessoas que também estavam... Na mesma situação que eu e que queriam recusar a guerra colonial.
Ora, uma constante em vocês, quando digo vocês é os três, o António Topa, o Artur Oliveira, igualmente o Manuel Tavares, é que quando chegaram, bom, o António Topa chegou aqui e a França, quero eu dizer, o Artur Oliveira igualmente, enquanto que o Manuel Tavares, esse... tanto quando esteve no Chile e depois quando veio aqui para a França, uma constante entre vocês os três é que a luta continuou na imigração, isto tanto a nível da cidade onde estavam a viver, mas também relativamente a Portugal. Eu queria lembrar aqui o que nos tinha dito em 2014, precisamente o Artur Oliveira.
A imigração era para nós, refugiados portugueses aqui, imigrantes políticos, mas também como imigrantes económicos, a imigração era o nosso elo com Portugal, o nosso terreno de encontro, de discussão, de elaboração, de reflexão sobre a ditadura que se passava em Portugal e sobre a forma como uma contribuição à distância, que era também em relação ao que se passava em Portugal, uma fase de tomada de consciência, chamava-se nessa altura consciencialização, muito animado por homens como Paulo Freire, que tinham feito também um trabalho importante no Brasil nesse sentido. A minha vida aqui durante 8 anos foi uma vida voltada com este objetivo de voltar a Portugal, ou pelo menos de contribuir com alguma coisa para fazer em Portugal.
Mas acabou por ficar aqui. Essa constante também foi sua, António Topa?
Sim, sabe, eu hesitei na altura, ouvi na rádio, porque nem sequer televisão tinha, No próprio dia 25 de Abril eu já trabalhava numa cité de transit, que é portanto, a fase, digamos, melhorada dos bairros do Lato. Trabalhava lá como animador sociocultural e tinha nesse dia, no 25 de Abril, que acompanhar uma senhora, uma camponesa, que não falava francês, e que ia a uma visita médica, e os filhos dela, inclusive, duas das filhas dela foram minhas alunas de português nessa cité de transit em La Courneuve, e depois não tinha assim muita informação. Sei que depois participei, um dia ou dois depois, alguém me avisou que havia uma reunião dos desertores, dos refratários, por aí fora, e eu também participei, e depois também participei no dia 29 de Abril na ocupação do Consulado de Portugal em Paris, na Rue Fournet, na altura, com o objetivo de obter um passaporte, mas não daqueles que nos davam anteriormente, porque anteriormente se eu me apresentasse, como não tinha a situação militar em dia, não é? Se eu me apresentasse no consulado, dava-me só
um passaporte
de ida, não é? E eu, aliás, embarquei no dia 29 e a lei da amnistia ainda não tinha saído para nós. Portanto, saiu justamente no dia em que, uma semana depois, suponho, em que tomei o avião no aeroporto Pedras Rubras, no Porto, e o homem da alfândega perguntou-me, de uma forma assim ainda austera e displicente, e a licença militar? Eu disse, olha, não tenho, mas vivo no estrangeiro. E a resposta dele foi, isto já no 25 de Abril, no aeroporto do Porto, a resposta dele foi, pois, está bem, se não havia já engatanço.
Enfim, bom, sem esquecer que os refratários exigiam na altura 120 contos de multa, mas enfim, Manuel Tavares, no Chile, evidentemente, o combate também pela democracia, e quando chegou em França, o seu combate, não é por acaso que eu falei dessa famosa mala de cartão, que é bastante conhecida em muitas manifestações pelos direitos dos trabalhadores estrangeiros, de maneira que nós, na nossa condição de estrangeiros de origem, quanto mais não seja aqui em França, o combate continuou consigo.
Pois, foi em 97, não é? Quando saiu a lei de a loi de Bré, que os e pediram para ir numa grande manifestação contra essa lei, pediram para ir com uma mala. Então, eu realmente pensei na mala que os portugueses levavam ao ombro quando chegavam aos Austerlitz, né? E aí levei aquela mala ao ombro, e como era o único que levava a mala ao ombro, foi assim muito, muito divulgado pelos fotógrafos e pelos jornais de televisão e tudo isso, e então ficou marcada como o homem da mala, não é? O homem da mala, pois é isso.
E essa mala está no
museu? E essa mala, depois eu dei ao Museu da Imigração para testemunhar do engajamento político dos portugueses e também dos estrangeiros que lutam pelos direitos cívicos, não é?
Eu gostaria que ouvíssemos agora um som que é o advogado Palma Carlos. Ele vai falar daquilo que lhe falou o pai, que também era advogado, Palma Carlos. Isto tem a ver com o 26 de Abril de 1974, em frente da prisão da Onda, de Caxias, da prisão da PIDE. Palma Carlos.
Doutor Palma Carlos, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado de estar connosco em direto. Era precisamente 25 de Abril, penso que tem uma história. A história é contar, já ouviste do seu pai, porque ele, o Jorge Sampaio, São Legado de Zanha, foram a recuperar, entre aspas, os presos políticos em Caxias.
Exatamente. Salgado Zanha, o Jorge Sampaio, Sousa Tavares também, pai do Miguel Sousa Tavares. Penso que foi na tarde do dia 26 já, que foram para Caxias.
Exato.
Passaram lá longas horas da noite, e até que no dia 27 foi possível que saíssem todos os presos que lá estavam, muitos indivíduos conhecidos, o arquiteto António Pereira, o Paulo Menácio, penso que também o Salzinha Sanches, o Ventura Henriques, pronto, vários que estavam, saíram nesse dia.
Paulo Menácio
também.
Luís Moita.
Exatamente. Isto agora estou a jogar de memória, não é?
A gente ajuda, pá. A gente ajuda aqui do estúdio. Um abraço, pá. Um abraço. Zé Dias. É Zé Dias que está a falar. Um abraço, pá.
Um abraço. Obrigado, igualmente.
Aliás, ouvimos José Dias, um companheiro também de luta, na medida em que ele esteve refugiado, entre outros, na Suíça, e foi ele também que foi um dos cofundadores do MES, Movimento da Esquerda Socialista, com Jorge Sampaio, foi mesmo, fez parte do gabinete de Jorge Sampaio na Presidência da República, de maneira que quando nos lembramos disto, destes factos, António Topa, bom, quase 50 anos depois, perguntamos, será que esquecemos as lições do passado?
Olha, eu não esquecia, e é importante que ninguém o esqueça, mas os ventos atualmente, e não só em Portugal, infelizmente, há o aparecer ou ressurgimento de certas forças que se identificaram muito com o mesmo discurso do discurso de antigamente. Essa é a minha preocupação, mas pessoalmente continuo a participar naquilo que posso numa perspectiva democrática, mas de participação de participação democrática, né, para que toda a gente possa viver bem, não é?
Para não. E a liberdade, que isso é fundamental, mas precisamente vamos voltar a 2014, não se importam, novamente, porque vamos ouvir o sentimento de alguém que esteve em direto connosco, e o António Topa esteve aqui nos estúdios também, que é o Pedro Barroso, que teve a infeliz ideia de nos deixar. E ele vai nos explicar qual era o sentimento dele, isto quando estava a celebrar os 40 anos do 25 de Abril, de maneira que em filigrama já sentimos que o combate tem que continuar, e mais do que nunca. Vamos voltar ao dia 20 de Abril de 2014, Pedro Barroso.
Portanto, eu deixo tudo isto com uma grande impressão. Isto é como ter um filho, é como um casamento, é como... Pronto, isto é uma data que mexe muito, muito, muito com a Portugalidade. Porque geracionalmente, com a própria geração que a fez presente, será provavelmente uma última revisitação que estamos a fazer sobre a força que tivemos nós próprios, a capacidade de unificação e mais... A incapacidade a nível profundo a alterar completamente as coisas como desejávamos, porque éramos um bando insólito e provavelmente desarrumado, mas muito, muito generoso, de gente a querer mudar as coisas para melhor. E conseguimos a liberdade, conseguimos o direito à reunião, conseguimos os direitos humanos, conseguimos para a liberdade das pessoas se juntarem. Mas não conseguimos tanta coisa, que é estranho. Nos sentimos quase culpados de não o termos conseguido. E conseguimos estes políticos, sem qualidade alguma, porque eu hoje olho para trás e posso não concordar com tanta gente que era política nessa altura. Ai, amigos, desde o Álvaro Cunhal ao Francisco Amaral, claro. Mas a qualidade do discurso, a coerência, a cabeça, a inteligência... Não há nada que se compare com estes garotos que tomaram conta de nós, apanham-nos já sexagenários, e no último round do 40º aniversário nos celebram batendo-nos na boca, não deixando de falar, a Associação 25 de Abril, na casa que ela própria libertou, e que era um convento de frades. Eu sei que vivi lá 40 anos em frente. Eu vivia à frente de um daqueles ligões da escadaria, porque era o segundo andar ali em frente. Foi a minha casa, foi dali que parti para o meu primeiro casamento. E portanto, imagina se eu conheço aquela casa. E é um desencanto imenso olhar para aquela casa, que eu, através das canções, que o Zé, através do pensamento, tantos de nós, através dos discursos apoiados em horas de luta contra gente que sabíamos que estávamos na sala, fomos uma coragem imensa. Fomos uma geração com uma coragem imensa. Eu hoje não sei se teria a coragem, porque com 60 anos
já
vê as coisas de outra maneira. E o indivíduo já não vai por ali, quer dizer, vai por caminhos que já sejam mais estribados. Mas, para mim, vejo necessidade. Estava agora aqui a escrever para casa no Facebook. Sinto o maior orgulho da minha vida passar a ter sentido por ter ajudado nos palcos.
É verdade, Pedro.
A construir, nem que seja um milímetro da liberdade de expressão deste país, esse milímetro é meu.
Pedro Barroso, que já nos deixou, infelizmente, foi o depoimento que ele fez em direto aqui, na Passagem de Nível, no dia 20 de abril de 2014. Manuel Tavares, estas Sim. palavras de Pedro Barroso obrigam-nos a refletir, não?
É verdade, porque agora, tantos anos depois, as forças da extrema-direita, tanto em França como em Portugal, mas mais em França ainda, realmente obriga-nos a refletir e a ver que a luta continua. Temos que continuar a lutar e agora também a nova geração, não é? Ter confiança na nova geração, que tem que continuar a lutar para que temos um mundo melhor, não é? Realmente, sempre que possamos, temos que ter confiança e lutar por um mundo melhor.
Mas, António Topa, sabemos o que se está a passar em Portugal, a extrema-direita racista, xenófoba, fascista, podemos nós dizer, tem 11 deputados, sabemos que a extrema-direita está praticamente à frente de vários governos da União Europeia, aqui em França conhecemos a situação, de maneira que, António Topa, parece que estamos a andar para trás.
Olha, infelizmente, parece que sim, parece que alguns esqueceram as lições do passado. Agora, é evidente que também ter-se-á que responsabilizar certos políticos, como dizia-se não só o Manuel Tavares como o Pedro Barroso, que fizeram a cama para que essas forças tenebrosas, essas forças da extrema-direita tenham a repercussão que estão a ter neste momento. É por isso que devemos estar atentos, respeitar toda a gente, é evidente, mas nunca besta fascista, nunca mais.
Muito obrigado, António Topa, muito obrigado igualmente a Manuel Tavares. Manuel Tavares, uma pergunta mais pessoal, de maneira que está em Portugal, terça-feira vai estar aonde?
Eu realmente estou, mas estou assim no lugar, no Mortosa, não é? E realmente, ontem foi um concerto do 25 de Abril, onde uma nova cantora, com um pouco rock, cantou canções do 25 de Abril. E foi interessante, não é?
Manuel Tavares, muito obrigado, um abraço e boa estada aí em Portugal. António Topa, não sei se vamos ter direito a um poema seu, para alusivo aos tempos que esperar para os 50 anos do 25 de Abril.
Eu olha, fui apanhado de surpresa porque eu tenho, está já publicado, um poema ao capitão Salgueiro Maia, mas não tenho sequer, eu mudei de casa há pouco tempo, nem tenho aqui o livro, nem nada, mas continuo também a escrever, não no sentido panfletário, enfim, depende da situação.
Porque a poesia é luta, como diria o outro. Muito obrigado, Manuel Tavares, muito obrigado igualmente, o António Topa. E para terminar, vamos voltar a 2014. Isto a propósito de uma crítica, numa opinião, queria dizer, de José Manuel Esteves, um grande defensor da língua portuguesa aqui, e que em 74 era estudante de um liceu em Castelo Branco. É com ele que vamos terminar esta alusão ao 25 de Abril. Obrigado a todos, e aí vem o José Manuel Esteves.
Muito obrigado.
Amanhã, há 40 anos, nasceu na sua pureza primaveril de abril e com ela renascíamos todos nós, portugueses. Mergulhados na noite sombria e triste do fascismo, vivíamos num país cinzento, oprimido, sem direitos nem liberdades. Num país cheio de convenções e convencionalismos, ostracizado pela comunidade internacional. Num país que teve de enviar a força de trabalho de milhares de portugueses para o estrangeiro. Num país que enviava o seu sangue novo para guerras injustas, defendendo apenas os interesses de um punhado de homens. Vivíamos num país irrespirável, apesar dos manuais escolares e da ideologia nacional insistirem na beleza do nosso lindo retângulo azul à beira-mar plantado, que elogiava a pobreza como uma virtude nacional, num país que se estendia do Minho a Timor, na esteira das lutas de guerras de heróis, santos e guerreiros que ilustraram o peito ilustre lusitano. Dizíamos também que éramos felizes assim, mas nós sabíamos que havia quem lutasse por nós, que uma rosa vermelha em forma de sangue jorrava aqui ou ali, num campo alentejano, nas fábricas, nas zonas industriais de Lisboa ou Porto, e que os estudantes e intelectuais eram perseguidos, presos, torturados, juntando-se nas prisões de Caxias ou Tarrafal, a todos os que ousavam levantar a voz contra o regime. Tínhamos todos medo da PIDE, dos bufos e das forças policiais. Respirávamos um clima doente, podre, estúpido, com os seus mecanismos de censura e de repressão. Sobrevivíamos num país de vozes murmuráveis, ciciadas. Nunca se sabia com quem estávamos a falar. O medo estava dentro de nós. Morríamos em flor no marasmo dos dias em que nada se passava. Um dia acrescentado a outro dia, e esperávamos abril, anunciado nos poemas lidos às escondidas do Manuel Alegre ou nas canções do Zeca Afonso. Há 40 anos, nos meus 16 anos, a caminho de mais um dia de aulas no liceu, onde foi tão difícil eu entrar por ser filho do operário numa cidade de província, alguma coisa indefinível e única ia acontecer. As aulas já não decorreram pacatamente, a traduzir textos mortos do latim. Havia marchas militares e pouco a pouco começaram a chegar os comunicados do movimento das Forças Armadas, mandando-nos para casa e aconselhando-nos a acatar a nova ordem, que de hora a hora se ia impondo em Lisboa a saída dos quartéis. Na televisão víamos as primeiras imagens deste povo vitorioso que em Lisboa corria aos pontos estratégicos onde se refugiou o poder moribundo e vimos em direto a rendição do regime ao som de palavras de ordem como liberdade, fascismo nunca mais, num mar de cravos vermelhos e de abraços entre populares e os soldados. Os dias que se seguiram foram de festa e de júbilo. Descobrimos a nós próprios através do incrível uso de uma nova linguagem. Camarada, socialista, comunista, proletário, reacionário, fascista, greve, latifundiário, liberdade. Falávamos entre nós, falávamos com toda a gente, nas ruas, nas manifestações, nas escolas, nas fábricas. Ouvíamos a rádio, líamos os jornais, víamos os programas de televisão, discutíamos todos os assuntos. Fizemos reuniões de alunos, de trabalhadores e camponeses unidos. Desfilámos contra a guerra colonial e exigimos a independência de todas as ex-colónias portuguesas, a libertação dos presos políticos, melhores condições de vida para todos, o direito universal ao pão, saúde e educação. Abolimos fronteiras, aprendemos a solidariedade internacional, falávamos a nossa linguagem e cantávamos as canções proibidas até então e as novas que surgiam diariamente. Éramos um povo, corpo inteiro, sem divisões, inicial e puro, que descobriu o exercício da liberdade, da democracia. Descobria-se também o amor assumido plenamente à luz do dia, sem falsos pudores, porque a Revolução de Abril foi um incrível ato de amor, de libertação de todos os atavismos em que vivíamos mergulhados há dezenas de anos. Foi um inacreditável gesto de generosidade, de júbilo, de unidade, de prática da palavra. Acordávamos para a vida, para a luz, e éramos nós que renascíamos em cada palavra, em cada ato, em cada cravo vermelho. Passados 40 anos, há quem queira esquecer o momento único de júbilo em que estivemos todos em uníssono, em que as palavras Abril, Portugal, Revolução tinham um sentido novo, ditas assim, mil vezes e de todas as maneiras. Abril, Portugal, Revolução, com os seus contornos de luz, esperança, democracia e amor. Mas ninguém nos poderá tirar esse momento mágico onde todas as utopias tiveram nome e foram possíveis. E ele ficará para sempre na nossa memória individual e coletiva. E por isso o festejamos e o devemos festejar, de modo a dizermos sem medo, Abril, Portugal, Revolução, agora e sempre.
vamos até ao Brasil. Começamos com uma canção. Canção de quem? De Chico Buarque, já não data de hoje. Hoje a data dá muito, muito, muito tempo. O poema chama-se Funeral de um Lavrador. É um poema precisamente de João Cabral de Melo Neto.
Medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho, estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parto, porém mais que o mundo te sentirás lá. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Que funeral de um lavrador. Monsieur Mathiados, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie. Alors, cette chanson-là, je pense que, bon, vous savez pourquoi je l'ai passée.
Oui.
Parce que ça fait partie, justement, c'est un poème de João Cabral de Melo Neto, n'est-ce pas? Et Chico Buarque, il a fait tout un travail là-dessus.
Oui, Chico Buarque, en fait, il a mis en musique une des premières versions théâtrales de Mortivida Sévéline, donc dans les années 60. Il était alors tout jeune, c'était un tout jeune Chico Buarque qui était peu connu, et on a fait appel à lui, et donc il a mis en musique toute la pièce, on peut appeler ça le poème, Mortivida, et ça a eu une répercussion extraordinaire, d'abord au Brésil, et puis ensuite à Nancy, en France, dans un festival de théâtre amateur, où c'est la première fois où Cabral, donc le grand poète brésilien, a pu voir sa pièce mise en scène et mise en musique, ce qui était très étrange pour lui parce que Cabral n'aimait pas beaucoup la musique. Et il le disait assez souvent qu'il ne voyait pas comment on pouvait mettre en musique ses vers. Mais il avait été fasciné par le travail de Chico Buarque, et donc Chico Buarque, il doit beaucoup. Enfin, Cabral doit beaucoup à Chico Buarque parce que c'est après ça qu'il a eu cette répercussion extraordinaire de ce poème.
Alors, ce festival à Nancy, c'était 1966. Alors, voilà, je rappelle Mort et Vie Sévérine, Mort et Vie de Sévérine, édition Chandaigne, une édition bilingue, traduction du portugais du Brésil. Bon, ceci peut-être peut expliquer cela. Alors, il faut dire que c'est un texte qui date déjà des années 50, et oui. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une publication intégrale. C'est inédit en France. À la base, c'était quoi? Je pense que c'était une pièce théâtre, et le titre, d'ailleurs, Alto de Noël. Alto de Natal. C'est quelque chose qu'il avait écrit et que finalement, ça avait été refusé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était une commande, en fait. C'était le Tablade qui est devenu, après, une compagnie de théâtre jeune de Rio très célèbre, mais à l'époque, ils venaient de commencer. Et donc, ils ont fait appel à Cabral pour un auto de Noël, c'est-à-dire un jeu de Noël, une scène de Noël, et pour qu'il puisse jouer, donc que ça soit joué par des jeunes comédiens. Donc, Cabral s'exerce à ça. Il écrit sa pièce. Et elle est refusée par la compagnie Tablade parce qu'elle jugeait que c'était trop complexe et que c'était pas possible de mettre en scène. Donc, la pièce est restée, publié, mais de manière complètement confidentielle pendant quelques années, pendant 10 ans presque, hein, je crois, si je me trompe pas. elle a été très peu jouée au Brésil. Ouais. Mmh. Donc c'était, mais c'était une commande. Et Cabral, lui, était lui-même était assez déçu de sa pièce. Il disait oui, je comprends que ça soit pas publié, ça vaut pas grand chose. Et ses amis disaient non, mais c'est un très grand texte. Et lui ne croyait pas. Mmh. Il a mis du temps à accepter que c'était l'un de ses plus grands poèmes, qui allait devenir ensuite dans les années 60-70 son poème le plus célèbre et qui était aussi un marqueur de la résistance contre la dictature au Brésil.
Tout à fait. Alors, Mort et vie, Séverine, on peut dire que c'est une histoire d'une migration, parce que finalement, c'est un voyage hein, que le narrateur fait, chercher une vie meilleure. Le voyage, il suit un fleuve. Est-ce que finalement, c'est des images, un fleuve, c'est pas innocent qu'il l'utilise, qu'il a choisi un fleuve pour faire cette migration?
Oui, le fleuve est très présent dans toute l'œuvre de Cabral, dans d'autres poèmes. Il a écrit un long poème qui s'appelle O Rio, le fleuve, donc. Et oui, il suit le capibaribe parce que c'est son... Alors ce personnage, donc, il s'appelle Severino, mais en fait, il représente tous les migrants, tous les Severinos brésiliens. C'est un nom très commun, je ne sais pas si vous savez au Portugal, mais Severino, c'est un prénom très typique du Nord-Est. Et il est très... voilà, c'est un prénom très commun. Et donc ce Severino-là, qui représente tous les Severinos, il part de la serre des montagnes, il va vers Recife et poursuit pour le guider dans sa route, il suit le fleuve. Mais le problème, c'est que le fleuve, parfois, ça sèche. Et donc il perd sa route, parfois, il ne peut plus la retrouver. Puis il la retrouve ensuite par des petites rivières, et voilà, il retrouve sa route. Mais effectivement, le fleuve, c'est un... Cabral a beaucoup écrit sur le fleuve. Enfin, il écrit sur les gens caranguejos, les gens crabes qui vivent dans la mare, dans la boue et qui sont d'une pauvreté extrême. Et Cabral était très très attaché à décrire ces gens-là, cette vie-là.
Oui, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, le titre « Mort et vie, Séverine ».
Oui.
Parce que finalement, ça, c'est bon, c'est un tableau. Je sais pas si vous me direz que c'est des sketchs de la vie du peuple de Nord-Est, de certains. Et finalement, c'est la misère, quoi. C'est la misère que les gens y vivent, bon, et qui sont confrontés à tout un tas de choses. Bien, alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, vous pouvez me le confirmer. Est-ce que ce texte-là, il date des années 50? Eh bien, apparemment, c'était un texte de combat utilisé après 1964 contre la dictature militaire.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est un texte qui décrit, en fait, il y a, dans la chanson que vous avez passée de Chico Buarque, les funérailles, donc, du labrador, du laboureur, c'est un texte qui dit, voilà, cette terre que tu possèdes pas, donc il dit au laboureur qui vient de mourir, cette terre que tu ne possèdes pas, maintenant tu vas y habiter. Et donc, ce poème de Cabral était aussi, enfin, il peut être lu, disons, même si c'est pas, il peut pas être lu uniquement de ce point de vue, mais il peut être lu comme un texte de combat pour les sans-terres. Et donc, il est et curieusement, et ça, c'est l'une des raisons de son succès aussi, c'est que c'est un texte qui est à la fois un texte de combat, donc qui se battait contre la dictature, mais qui réussit à passer les mailles de la censure. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour ceux qui jouaient la pièce, parce qu'il a été censuré, hein. Pendant la dictature, parfois, certaines mises en scène ont été censurées, mais d'autres non. Et donc, ça a permis à cette pièce d'être jouée, et donc d'être combattue, d'être utilisée comme un combat.
Combat.
Dans les années 60, 70, en pleine dictature. Et puis ensuite, mais après, la pièce garde toute sa force, même dans les années 80, 90. Et encore aujourd'hui, il y a eu une mise en scène qui a été jouée en France, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas vue, mais c'était il y a 5 ans, 5, 6 ans. Donc vous voyez, c'est une pièce qui continue à parler aux gens. Et elle n'a pas pris une ride, c'est ça qui est vraiment très curieux. C'est-à-dire, c'est une pièce qui, on peut la lire aujourd'hui. Moi, je l'ai lue plusieurs fois, évidemment, mais on la lit aujourd'hui. Et ça part du Brésil d'aujourd'hui, ça part des migrants d'aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. C'est assez étonnant.
Alors apparemment, il y a un passage de l'enterrement du laboureur. Il y a un dialogue avec une femme qui lui explique que les seuls métiers qui rapportent sont ceux en rapport avec la mort. Donc il y a une relation, parce que la vie dans la misère et tout ce qui se passait au Brésil, et ça se passe encore dans pas mal de régions, c'est effectivement, on est confronté avec la mort.
Oui, Cabral, c'est l'un des plus grands poètes brésiliens. Il utilise le thème de la mort dans tout son récit, comme un leitmotiv, c'est-à-dire que la mort est présente partout. Donc Tsevelin, il part parce qu'il est dans un endroit où la mort règne, la sécheresse. Il dit on meurt de vieillesse avant 30 ans. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'espérance de vie est très pauvre. Et en parcourant le certain ou du nord-est, il y a la Kaching, la Grèce, il découvre qu'en fait la mort est présente partout, même dans la région de la Matte. La région de la Matte, c'est la région boisée, si vous voulez, plus luxueuse. Même là, la mort est présente. Et donc la mort est présente dans tout le texte. Mais ça, à un moment donné, il y a la vie qui apparaît. Bon, ça, c'est une scène qui est l'une des plus belles de la littérature brésilienne. C'est la scène de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire dans ce milieu complètement désolé, dans ce milieu appauvri, misérable, il y a un enfant qui naît quand même. Et cet enfant, il représente la vie. Et je ne vais pas vous raconter tout le poème parce que je pense que les auditeurs auront envie de le lire, mais voilà, cet enfant va peut-être donner une note d'espoir à Sévéline qui envisageait de se jeter du pont, hors du pont et de la vie, c'est-à-dire fora da ponte da vida, c'est-à-dire dans le fleuve. Donc il envisage à un moment donné de se suicider en se jetant dans le capibaribe, dans le fleuve. Et puis peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que la naissance de cet enfant qui est là, qui est plein de vie, de force, d'une force brute, d'une force... il faut lire le poème, hein, parce que la façon dont Cabral en parle est absolument fabuleuse. Voilà cet enfant qui est comme un arbuste cendreux, voilà, un arbuste de dans la Caatinga cendreuse, qui va lui faire changer d'avis, peut-être, on ne sait pas.
Dernière question, Monsieur Mathieu Doss. Ça n'a pas été simple de traduire João Cabral Merlet.
Alors, pour vous avouer, oui, ça a été la traduction la plus difficile. Et pourtant, j'étais habitué à d'autres auteurs brésiliens difficiles, comme, je ne sais pas, Guimarães Rosa, j'ai traduit d'autres auteurs. Mais là, ça a été d'une difficulté ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est une écriture qui est absolument fabuleuse en portugais. Et j'ai été tenté à un moment donné de le traduire en rimes, des vraies rimes, mais en même temps, lui ne rime pas toujours. Donc, et la métrique, par exemple, alors c'est un peu technique, mais son texte est écrit en redondi le menor. C'est-à-dire, c'est des syllabes, des vers de syllabes de 7 syllabes. Mais en fait, il ne fait pas toujours 7 syllabes. Parfois, c'est 6 syllabes, parfois, c'est 8 syllabes, parfois, c'est 5, parfois, c'est 4. Mais ça tourne autour de 7. Et donc, j'ai essayé, comme ça, en français, de donner le rythme qu'on puisse lire que le lecteur français puisse en même temps avoir le sens le plus exact, le plus proche du portugais. Et c'est une édition bilingue, donc ça, j'étais très content. Je ne savais pas que ça allait être une édition bilingue quand je le faisais, mais j'ai été très content de l'apprendre, parce que comme ça, ça permet au lecteur un peu francophone, enfin, les lecteurs qui parlent le français et le portugais, voilà, de temps en temps, ils peuvent tomber sur des mots un peu rares en portugais, et ils vont regarder en français, tiens, ah oui, ça se traduit comme ça.
C'est super. Et en même temps, c'est garder, parce que garder la musique de la langue, les Brésiliens, ils parlent pas, ils chantent. C'est un petit peu comme au sud de la France. Voilà. Et c'est ça qui manque. Les Portugais, on dirait qu'ils sont toujours pressés. Bon, c'est une autre affaire. Mort et vie, Séverine, de João Cabral de Merlet, traduction de Mathieu Doss. Monsieur Doss, merci, à très bientôt et merci pour votre travail.
Merci beaucoup.
Merci à très bientôt. Mathieu Doss, que podemos encontrar quando, na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, a partir das 19h30, acompanhado com a jornalista Adriana Brandão e, igualmente, dois atores, Ana Amélia Doss e Claude Mocha de Lover, onde, no Espaço Cardin, Teatro de la Ville, que se encontra precisamente onde, número 1. Avenue Gabriel, em Paris 8. E no início desta entrevista falamos de Chico Buarque, que vai receber amanhã o Prémio Camões, cerimónia que vai ter lugar no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra. E, evidentemente, depois da manhã vai ser o 49º aniversário do 25 de Abril. Não se esqueçam, dia 25 de Abril, entre as 9 e as 22 horas, precisamente a Dali O de Belleville, que se encontra no número 43, Rui do Borrego, em Paris 20, vai ser projetado o filme Capitaine d'Avril, de Maria de Medeiros, que em princípio deve estar presente, e depois haverá um debate com a presença, como falamos na primeira hora desta emissão, com Yves Leonard e o livro Sous les Ayers, La Révolution, le 25 Avril, ao Portugal, 25 de Abril. Sempre obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente aos nossos ouvintes. Bem-ajam.
Fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade.
O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, grandola Vila Morena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade,
jurei ter por companheira. Já não sabia a idade.